Senhor presidente, senador Paulo Paim, senhores senadores, senhoras senadoras, senhor presidente, eu tenho nos últimos tempos me ocupado, lamentavelmente, de denunciar coisas que assolaram o meu estado nos últimos 7 anos, um desgoverno, uma corrupção imensa, tanto que o governador que passou os 7 anos e agora saiu para concorrer à eleição, o vice dele assumiu e já decretou estado, situação especial de emergência na rede de saúde pública estadual. Eu tenho aqui inúmeras vezes vindo para demonstrar realmente o caos, a situação triste em que se encontra a saúde no meu estado. Pode-se dizer, mas isso é pelo Brasil afora. Mas no meu estado é algo de imoral, porque não é só corrupção praticada na área de saúde, como desvio de recursos públicos, especialmente numa maracutaia de compra de medicamentos próximos a vencer e, de novo, dispensa de licitação para comprar os mesmos medicamentos. E hoje, senhor presidente, o governador, portanto, o vice do ex-governador, fará uma coletiva de imprensa às 15 horas, portanto, lá no meu estado já deve estar, é uma hora menos, já deve ter acontecido, no Salão Nobre do Palácio, para anunciar que vai decretar a situação especial de emergência na rede estadual de ensino. A decisão, segundo a assessoria de comunicação do Palácio, está baseada no levantamento realizado na rede estadual de educação pela Comissão de Orçamento, Finanças e Administração da Secretaria de Estado da Fazenda. Nas análises foram identificados problemas na área financeira, condições físicas precárias em inúmeras escolas públicas da capital e do interior, assim como deficiências no abastecimento de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar. Aqui não está colocado, inclusive, o transporte escolar também. Ora, se o próprio vice-governador que assume decreta essa situação caótica, daqui a pouco ele vai decretar na segurança pública, daqui a pouco ele vai decretar na parte de agricultura e fomento, e daqui a pouco ele vai ter que decretar também no Instituto de Pensão do Estado de Roraima, onde há corrupção para todo lado. E eu pergunto, não seria o caso de haver uma intervenção federal no estado para sanear realmente e indicar os culpados e prendê-los e fazer ressarcir esses recursos roubados de áreas tão importantes, como é o caso aqui citado, o da saúde e da educação, ambos decretados estado de emergência e calamidade pública nos dois setores. Então, nesse caso, é impossível deixar só na mão dos órgãos da administração estadual conseguir fazer o aprofundamento dessa questão. O atual governador também, há poucas semanas, ele divulgou que a dívida só de recursos do estado, o estado devia 700 milhões de reais. Mas isso só de recursos arrecadados pelo estado, fora os recursos que foram transferidos pela União e fora os vários empréstimos que foram tomados nesses sete anos. Então, eu ao constatar isso, fico realmente muito decepcionado como roraimense, como filho do estado de Roraima, como um homem que realmente ama a minha terra, de ver o que fizeram com o meu estado em 7 anos. Nós somos um estado que tem 25 anos, porque foi criado através da Constituinte e da Constituição de 88, portanto. Agora vejo o meu estado ser desmontado, realmente roubado em todos os ângulos e ficar, portanto, sem nenhuma providência efetiva. Eu espero que o Tribunal de Contas do Estado, que o Ministério Público Estadual, assim como o Ministério Público Federal, lá em Roraima, como o Tribunal de Contas da União e a AGU, tratem de averiguar essa questão, porque é muito sério, é tão sério que o próprio vice-governador que assumiu, ele próprio, do mesmo governo, digamos assim, decreta esse estado de calamidade pública. Exatamente, e eu acho correta da parte dele, para ele não ficar como conivente desses atos que, pelo menos diretamente, ele não tomou parte. Mas é realmente triste, eu quero que deixe registrado e fazendo um apelo ao povo de Roraima. Nós estamos aqui alguns dias, no dia 5 de outubro. Procurem votar, não só procurar o candidato ficha limpa, mas você deve ser um eleitor ficha limpa. Aquele eleitor que não vende o voto, aquele eleitor que não vende o voto porque recebeu um favor ou porque tem um emprego no governo. É bom saber, os funcionários públicos, que eles não são funcionários do prefeito, do governador ou da presidente da República. Eles são funcionários do governo, funcionário do governo do estado, funcionário da prefeitura do município e funcionário da União. Ele não é funcionário do governador fulano de tal, ele não é funcionário do prefeito fulano de tal, nem também é funcionário da presidente da República. É bom que nós tenhamos essa clareza e que o povo entenda que a única forma de mudar esse quadro é votar. Não adianta anular o voto, não adianta se abster de votar ou votar em branco, porque aí você estará votando em quem você não gostaria de votar. Porque é justamente desse descaso, dessa omissão, e até certo ponto o povo tem razão, porque ver uma coisa dessa e não ver uma providência realmente desestimula. Mas eu queria dizer que o importante para acabar com isso é que todo cidadão e toda cidadã compareçam às urnas, analisem a biografia de cada candidato, o passado de cada candidato e escolham pessoas realmente comprometidas, que tenham competência e que, sobretudo, tenham, de fato, ficha limpa para ocupar qualquer cargo público, o que, aliás, se exige de um cidadão comum, quando passa no concurso, se exige todas as certidões negativas para que ele assuma. Por que não tem que ser assim também com o vereador, com o prefeito, com o deputado estadual, com o governador, o deputado federal, o senador e o presidente da República? Tem que ser, mas quem que pode fazer isso? São os eleitores, não tem ninguém que possa fazer por eles. Não é como na Copa do Mundo, que quem escolhe os atletas é uma comissão diretora, é um técnico que escolhe os jogadores. Mas aqui, somos nós que vamos escolher os políticos que irão nos representar ou nos governar pelos próximos 4 anos. Então, deixando esse registro que, de forma lamentável, tenho que fazer, porque eu sempre entendo que quem vê uma corrupção, vê um erro e não denuncia, nada fala, é conivente com ele. Está ajudando o político do mal, o político desonesto, a triunfar nas suas intenções, porque realmente não denuncia para não se dar mal com o governo de plantão. Não fala porque pode correr risco de toda forma. Eu, inclusive, estou ameaçado de morte pelo grupo do governador que saiu agora em abril. Mas não vou ter medo, não vou recuar e vou sim mostrar que eu tenho como primeira missão defender o dinheiro do meu povo de Roraima e do Brasil, e também tenho o dever de fiscalizar as falcatruas, a má aplicação dos recursos públicos, que, como médico, eu quero dizer, na saúde, não é bem que falte dinheiro, não. O que falta é vergonha na cara para não fazer corrupção com a saúde, que, aliás, corrupção na saúde devia ser um crime hediondo, porque uma pessoa que rouba da saúde, ele está roubando a possibilidade de um cidadão que precisa da assistência médica pública a oportunidade de consultar, de se internar, de operar e até às vezes de salvar a própria vida. Então, entendo que a mesma coisa podia se dizer da educação. Como é que nós queremos ter uma nação, como é que nós queremos ter um país grande se nós não tivermos saúde e educação? E esses exemplos lá do meu estado realmente me deixam entristecido, mas eu, pelo menos, cumpro o meu dever de denunciar e de pedir providências dos órgãos fiscalizadores e do judiciário.